Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Torcida do Miami Dolphins. Sobrou alguém, não? Será que tem torcedor ainda ou trocaram também os torcedores por Pix? Enfim, eu, João e Vitor não fomos trocados, né? Nós estamos aqui, o Miami Dolphins não nos trocou por Pix nos próximos 2-3 drafts. Então estamos aqui, o Finscast mais uma vez presente. Não sabemos até quando, podemos ser cortados também pelo time, isso também é um risco. Essa reformulação está atingindo a todos. Gente, cortaram o John Dane, maluco. Cortaram o jogador há mais tempo em atividade numa equipe. O maluco tava desde 1972, o John Dane. Brincadeira. Né? Hoje eu li um cara dizendo que o John Dane fez parte do time campeão do Super Bowl 72. Sensacional. Mas o John Dane foi cortado. Caraca, tem muita coisa pra falar. O Miami Dolphins tá Num processo louco de rebuild, tem muita coisa acontecendo, muita coisa dá para entender, a gente vai bater um papo aqui, muita coisa não dá para entender, a gente vai bater um papo também. Vamos com calma. João, você não foi cortado e nem trocado ainda. Você está tranquilo, João?
Ainda não, né? A qualquer momento pode aparecer uma proposta pela gente aí, a gente pode ser mandado de última hora aí para Houston, qualquer lugar aí. É, final de semana bem agitado aí do Miami Dolphins, né? Saído de alguns jogadores importantes. Mas é isso aí, é o processo de reconstrução e vamos acreditar no processo.
Trust the process. Pegou na moda isso, né? O termo trust the process, né? É um termo que foi utilizado pelo Philadelphia 76ers na NBA. Na reconstrução com Ben Simmons, com Joel Embiid, e deu certo, né? Hoje é um dos favoritos aí da Conferência Leste da NBA, e esperamos que dê certo para o Miami Dolphins também, e a gente está aí aguardando e trusting the process. É por aí, Vitor?
Fala aí, chapas, é por aí. Para resumir tudo, em uma frase, a era Tagovailoa já se iniciou.
Meu Deus, ele sempre vem com alguma coisa chocante, né? E nada mais chocante do que já estamos no início da era Tua Tagovailoa em Miami. E eu fico preocupado com certas coisas, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Assim, se fosse para escolher um, né? Tipo, o Miami Dolphins hoje pode pegar no draft absolutamente o jogador que quiser, né? Qualquer que seja. Se fosse para escolher, eu sinceramente até escolheria. Eu amo Tua. Todo mundo sabe que eu amo Tua. Mas eu escolheria o Trevor Lawrence. Né? Eu acho que o Trevor Lawrence é o grande quarterback desses próximos anos. Só que aí é o seguinte, é mais um ano de espera. Né? Ele não está elegível para esse ano, ele só estaria elegível para o ano que vem. Isso se ele se declarasse. Né? Peraí, vamos lá. Para o ano que vem, não. Ele não estaria elegível para o draft do ano que vem, de 2020, em abril. Ele só estaria elegível para o draft do outro ano, abril de 2021, se ele se declarasse. Porque ele ainda tem a opção de voltar para mais um ano na faculdade. E aí só 2022. E aí o que acontece? O que eu fico pensando, né? Tipo, a temporada do college está começando agora. Quer dizer, tem toda uma temporada pela frente e milhões de coisas podem acontecer, inclusive lesões, gente. Quantas vezes a gente viu, né, jogadores se arrebentando por conta de lesão e aí ferrou, né? Mas enfim, não vamos pensar assim, vamos... Sinceramente, João, alguma dúvida de que Tua Tagovailoa será o quarterback do Miami Dolphins? Sim ou não?
Não, não tem nenhuma dúvida não, isso aí é, digamos que é questão de tempo disso ter acontecer.
Vitor, alguma dúvida de que Tua Tagovailoa será o quarterback do Miami Dolphins, sim ou não? Vitor, não ouvi.
Não, menor dúvida.
Menor dúvida, ok. Não há mais a menor dúvida de que Tua Tagovailoa será o próximo quarterback do Miami Dolphins. Então, partindo desse princípio, a gente tem que torcer pelo bem do cara. Vamos torcer para que ele tenha uma grande temporada, já começou muito bem, né? Já teve um primeiro jogo fenomenal, né? O Jalen Hurts também, mas aí calma, né, gente? Já tem uma galera lá, né? Porra, não é o Tua, é o Jalen Hurts, porra. Assim vocês me machucam. Gostaram? Hurts, machuca? Né? Terra, moleque! Temos trocadilhos do Cadilho aqui. É, por falar em machucar, tivemos uma troca que machucou muito. Ainda usei de gancho ainda. Porra, eu tô inspirado hoje. É, tivemos uma troca que abalou as estruturas do Miami Dolphins. É, foi o chamado Blockbuster Trade. Não tem como amenizar isso, não, né? Não tem como dizer menos. Foi a grande troca da última temporada, desta atual temporada. É, Laremy Tunsil, left tackle, talvez aí o melhor jovem left tackle da NFL. A gente tem outros grandes left tackles na NFL, mas talvez já na casa dos 30 anos. Laremy Tunsil tem 25 anos, está entrando no seu prime, tem aí pelo menos mais uns 10 anos de carreira, tranquilamente. É, junto com Kenny Stills, junto com um dos principais nomes do ataque no Miami Dolphins, o jogador que mais anotou touchdowns aéreos no ano passado pelo Miami Dolphins, com 6 touchdowns, os jogadores foram trocados para o Houston Texans, que irá receber ainda uma escolha de quarta rodada deste ano. Não sabemos qual será. O Miami Dolphins tem a sua escolha de quarta rodada, mais a escolha do Tennessee Titans, que foi da troca do Ryan Tannehill. Vocês falando aí mal do Ryan Tannehill, tá vendo? Oh, já ajudou pra caramba. É, será esse o highlight da carreira do Ryan Tannehill no Miami Dolphins? Puta merda. Enfim, hoje tá foda. E uma escolha de sexta rodada do draft de 2021. Não é do próximo draft. A de quarta rodada é a do próximo. A de sexta rodada do draft do outro ano, de 2021. Isso é o que recebe o Houston Texans. Laremy Tunsil, Kenny Stills, uma escolha de quarta rodada do draft de 2020 e uma escolha de sexta rodada do draft de 2021. O que o Miami Dolphins recebe? Eu preciso ver se a minha internet está com a banda completamente aberta, porque vai ser pesado, né? É muita coisa para falar aqui. Né? A gente precisa estar com a banda da internet toda disponível, né? Porque duas escolhas de primeira rodada. Se parasse aí, já estava bom. Duas escolhas de segunda rodada. Não, uma escolha de segunda rodada. Não é isso? Uma.
Isso, de 2021.
Uma escolha de segunda rodada do draft 2021.
Então não é do draft deste próximo draft, é do outro draft, aquele lá do Trevor Lawrence que eu falei, 2021. Foi um assalto. E vieram mais dois jogadores, o Bademozie, que é um defensive back, ele é um jogador, parece que muito importante para special teams. É, para quem não valoriza special teams, não esqueçam que a gente tem agora um treinador que está vindo de uma escola que valoriza demais o special teams. O Brian Flores está vindo do New England Patriots e ninguém valoriza mais o special teams do que o New England Patriots em toda a NFL. Então o Bademozie é um jogador que vai contribuir no special teams. E veio também o Julian Davenport, que é um offensive tackle. O que eu li sobre esse rapaz? Que ele é um offensive tackle, que é a reencarnação do Dallas Thomas. Não preciso falar mais nada. Só que só as picks, gente, duas escolhas de primeira rodada, mais uma escolha de segunda rodada, e mais dois jogadores. Isso já é mais do que o Oakland Raiders recebeu por Khalil Mack. Isso é surreal. Vitor, tinha como recusar uma proposta dessa, Vitor?
Sinceramente, foi a maior passada de mão na bunda que eu vi na história recente da NFL, cara. Porque se a gente parar pra pensar, o OBJ foi trocado Giants pro Browns. Escolha de primeira rodada e um monte de... E é um jogador já consolidado na liga. 5 wide receivers, tudo bem, não. Mas é uma estrela da liga. O Tunsil...
É um cara que vende camisa, né? É um cara que, além de tudo, eu falo muito isso, é um cara que vende camisa, é um cara que atrai novos torcedores e é um cara que atrai audiência da televisão. A importância do Odell Beckham Jr., ela vai muito, muito além de dentro dos campos. Né? O Khalil Mack, por melhor que seja, e ele é fantástico, ele não tem esse atrativo. Ele não é um J.J. Watt, por exemplo. O J.J. Watt é esse cara carismático, né? O J.J. Watt tentou arrecadar $500 mil por conta de um furacão em Houston e acabou arrecadando 37 milhões. Esse é o J.J. Watt. O Khalil Mack não tem esse carisma. Muito menos qualquer left tackle da liga. Nem o Joe Thomas, o grande Joe Thomas, né, do Cleveland Browns, nem ele possui esse carisma todo que tem o Odell Beckham, né? Então, assim, eu acho que o preço vai muito além de dentro do campo. Desculpa, Vitor, vai.
Não, isso. Você basicamente resumiu bem. É uma coisa assustadora, porque Miami não queria trocar. Miami, em momento algum, colocou tanto nas conversas de troca. Tanto que a gente já tava meio conversando. Texans, que foi forçando muito ao Tâncio, aí teve uma hora que, como o Clowney não queria mais vir pra Miami, é total direito do cara também, ele é um jogador top 10, como eu tinha falado, e quer ir pro... Embora eu nem ache que o Seattle seja contender nessa altura do campeonato. A escolha do cara é a gente ter que respeitar. Ele não foi desrespeitoso com o Miami de não querer jogar. Como a gente tá em construção, a gente precisa de jogadores que queiram estar. Mas Texans queria de qualquer jeito. Foram uma conjuntura de situações. Andrew Luck aposentar, então o Texans automaticamente virou o contender da divisão primeiro. Necessidade deles de um left tackle, porque a linha deles é muito porosa, é horrorosa. Não foi a pior. A Miami está em rebuild, então, se a gente puder arrumar, vai forçar. E calhou nessa troca absurda que não tinha como Miami. Uma coisa de outro mundo. Eu sei que dias antes a gente já estava discutindo assim, trocas que a gente poderia fazer com o Texans, com o Clowney. E todas eram bem e todas eram bem filhas da puta, né? Mas, porra, ninguém tinha cogitado duas escolhas num calor, num left tackle jovem, contrato de calor, mas sequer foi pro bowl. A gente gosta do Tâncio, a gente tem potencial de Hall da Fame, mas ele ainda não chegou nesse status. Acho que vai chegar, porque ele é um cara realmente diferente. Você pagar isso, não tem esse destaque todo, né? Destaque em uma coisa assustadora, eu acho que a gente não vai ver uma situação assim. A gente pagou o Texans um left tackle jovem, o preço de um quarterback elite, pessoal.
Bem por aí. É bem por aí mesmo, a gente pagou o preço de um quarterback. Eu acho assim, se alguém quisesse, por exemplo, arrancar o Matthew Stafford de Detroit, eu acho que não custaria tão caro assim. É, por mais que o Stafford não seja da elite, Matt Ryan não seja da elite, mas são franchise quarterbacks, são excelentes quarterbacks, excepcionais quarterbacks que a gente não tem desde o Dan Marino, por exemplo. A gente nunca teve um quarterback do nível do Matthew Stafford ou do Matt Ryan. É, eu acho que esse aí é mais ou menos o preço. É mais ou menos isso daí, né? João, eu quero te perguntar o seguinte. Com essa troca tão absurda, né, porque foi realmente uma troca tão absurda, o que, que você acha que aconteceu de fato? Porque o Vitor falou, o Clown não quis vir para Miami. Ele tinha todo o direito, ele tem todo o direito de escolher para onde ele vai jogar. Ele queria escolher entre Seattle e Filadélfia. Esses eram os destinos que ele queria ir. São times mais ou menos prontos, né, que tem seus quarterbacks estabelecidos, tem grandes treinadores. São organizações que já estão mais ou menos prontas. Talvez Seattle um passo atrás em termos de ser contender, né, e aí você tem o Eagles pronto para brigar pelo Super Bowl. O Chris Greer, João, ele deu realmente uma comida de rabo grande no Bill O'Brien. Né? Será que pesou pro fato dos Texans a questão de eles não terem um general manager?
Sim, realmente isso aí foi muito determinante, né? Porque nós podemos ver que o Bill O'Brien praticamente hipotecou boa parte do futuro do Texans nessa jogada que ele fez pelo Tâncio. Realmente o Houston é um time que estava desesperado por uma posição de left tackle, teve a oportunidade de trazer o Tâncio aí, que é como você já disse, que é um dos melhores jovens left tackle da NFL hoje, uma posição muito valorizada, e eles estão em modo vencer agora, porque deram esse caminhão de escolha aí no Laramie Tunsil, levaram o Kenny Stills aí de Lambuja também, que acho que isso aí foi mais uma jogada do Brian Flores querendo se livrar do jogador por causa de motivos extra-campos. Foi uma decisão assim, digamos que no mínimo ousada, né, do Houston, né, já fez isso em anos anteriores para garantir o Deshaun Watson no draft, né, fez isso com o Cleveland Browns, e hoje o Cleveland Browns está aí, uma equipe forte, muito bons jogadores, e Houston foi para proteger aquele que era seu futuro, que é o Deshaun Watson. Eu acho que o fato deles levarem o Tannehill foi uma ótima decisão. Mas a forma com que eles conquistaram isso é que eu não concordo, não concordei muito. Mas como eu não sou Houston, sou torcedor do Miami Dolphins, eu fico muito feliz pelas escolhas. Sei que perdemos um grande jogador, mas as escolhas que o Houston nos concedeu vai fazer com que Miami colha grandes frutos lá na frente.
Perfeitamente. E a minha opinião é a seguinte. Eu quis ouvir vocês dois primeiro, mas a minha opinião é a seguinte. Ninguém é inegociável. Ninguém é inegociável. Pelo valor certo, ninguém é inegociável. A questão é que certas coisas você não tem como pagar, né? Eu adoraria hoje, na fase que eu estou, adoraria comprar uma Mercedes, mas eu não tenho como vender um rim para comprar uma Mercedes. Então, eu adoraria ter o Aaron Rodgers como meu quarterback. Mas o Miami Dolphins, quanto que vale o Aaron Rodgers hoje? Sei lá, 6 escolhas de primeira rodada? Não tem como pagar um negócio desse, né? Se alguma franquia chega pro Green Bay Packers e vou te pagar 6 first rounders no Aaron Rodgers, não tem como eles dizerem não. Vai levar. Mas ninguém vai fazer um negócio desse. Ninguém vai fazer uma loucura dessa. Mas o Laramie Tunsil não estava sendo negociado. Vitor falou aqui. O que a gente soube pescar uma coisinha ou outra aqui sobre a troca do Clown era que o Laramie Tunsil não estava envolvido. O Miami Dolphins não incluiu o Laramie Tunsil na troca. E que a troca seria Clown e Pix. Clown e Pix altas. Né? Era isso que estava envolvido. Os Dolphins tentaram empurrar o Kenny Stills. Kenny Stills, ao contrário, Kenny Stills sempre esteve envolvido nas trocas, né? Tanto que acabou sendo trocado de fato. Kenny Stills fez parte disso tudo, né? Então, a gente chegou a ouvir até num determinado momento o fato de que o Tunsil iria, só que aí seria Clown, o Bernardick McKinney, o middle linebacker do Houston Texans, e mais uma escolha alta, não se sabe o que, segunda ou terceira, pelo Laramie Tunsil e o Kenny Stills. Já seria bom também, né? Mas o que atrapalhou tudo foi o fato de que o Clown não quis jogar em Miami. E aí, gente, não tem jeito. Quando o jogador não quer vir, o João tuitava isso o tempo inteiro. Cara, não tem que vir. O Miami Dolphins não tem que trazer esse cara. O cara não... O João chegou a perguntar, é esse cara que vocês querem em Miami? Né? Porque o cara não queria vir, velho. O cara não queria vir, o cara não queria jogar em Miami. Né? Então não adianta forçar, você vai e acabou. Tanto é que ele não assinou a franchise tag, porque se ele assina, no minuto que ele assina aquele negócio, o Bill O'Brien trocava ele. Né? Então ele manteve o pé no chão, foi duro, não assinou, e aí acabou conseguindo ir para onde ele queria desde o princípio, que foi uma outra troca de merda para o Houston Texans. Né? Foi outra troca muito ruim para o Houston Texans, e é por isso, gente, é que o time não pode deixar de ter um general manager, por pior que ele seja. Né? Por pior que ele seja, não dá. Né? A gente, nessa repercussão toda aí de troca de Tunsil, eu acabei ouvindo a opinião do Mike Tannenbaum, que foi o homem forte do futebol dos Dolphins por alguns anos, e ele criticou a troca do Tunsil. Né? Por isso que ele está desempregado, por isso que ele não é mais general manager de time algum. O cara criticou uma troca dessa. Né? Um assalto do Miami Dolphins, e ele foi crítico a isso. Enfim.
Só finalizar, a troca é tão absurda porque o Tunsil ainda não renovou o contrato dele. Algumas pessoas já estavam falando algo em torno de 17 milhões, 16, um salário que tornaria ele o left tackle mais caro da NFL. Então, tudo bem, ele tem um quarto ano, e teria mais franchise aí dele. Vamos dizer que ele ainda tem mais uns 3 anos de Texas. Mas vai que ele não renova, vai que ele vai querer time. Você deu 2 escolhas de primeira rodada pra um cara que você não sabe nem se vai ficar no seu time por 10 anos. E se ele fica só por 3? Isso vai foder mais ainda a vida do Texas.
Exatamente, exatamente. E esse foi o ponto que o Mike Tannenbaum tocou. Você não faz uma troca dessa, a não ser que você já tenha um compromisso do jogador e do seu agente por um contrato de longo termo. Né? Porque é exatamente isso que o Vitor falou. Ele tem mais 2 anos de contrato. Ele vai ter esse terceiro ano. Não, ele já tá no terceiro ano. Ele vai ter o quarto ano agora. Esse é o último ano. O quinto ano é uma opção do time. Claro que o time vai fazer a opção, né, pelo jogador, que vai pagar 10 milhões de dólares garantido. Porque jogadores de primeira rodada, eles têm esse quinto ano de escolha do time. A escolha é do time se o time vai exercer o quinto ano de contrato do jogador ou não. Isso vale somente para jogadores de primeira rodada do draft, tá?
Rafa, eu Diga. Acho que os Dolphins já exerceram essa opção do Tanzo.
Já. Os Dolphins já. Agora, eu não sei se isso pode ser mantido, se o Houston
Eu acho que pode ser mantido, sim, leva, por exemplo, no caso do Sammy Watkins com o Buffalo, que ele foi trocado e não tinha exercido o quinto ano, aí ele virou free agent.
Beleza. Então, ele tem garantido mais 2 anos, esse atual e o próximo, pelo quinto ano. O sexto ano, se o Houston não conseguir chegar a um acordo com o jogador, eles podem dar a franchise tag. Então tem pelo menos aí mais 3 anos de contrato. Só que se chegar ali no depois do terceiro ano e o cara falar, não, vou testar o mercado, fudeu, já era, ele vai testar o mercado. Você não vai pagar a segunda tag. Não vai pagar a segunda tag. A segunda tag é muito mais cara do que a primeira tag, né? Então é o que o Vitor falou, é uma decisão arriscada. Você hipotecou a situação do time, o futuro do time, né? É um jogador que vale? Vale, porque você está protegendo o seu franchise quarterback, né? O seu time é um time contender. Viu o principal rival da divisão perder o seu franchise quarterback no Andrew Luck, né? Então, o Deshaun Watson apanhou demais, já tem problemas, já sofre com lesões. Então, assim, foi uma escolha arriscada, compreensível, né? Mas é aquilo, quem quer comprar uma Mercedes-Benz, sabe que está comprando uma Mercedes-Benz, mas sabe que tem que pagar caro por isso, né? Sabe que uma Mercedes-Benz custa muito caro. Né? Então aí é a escolha de cada um. Eu vou torcer pelo menino, tá? Confesso que é um garoto que foi exemplar em Miami, teve o deslize do draft, cometeu um erro, quem nunca cometeu um erro na vida, né? Ele errou, ele assumiu o erro, e ele se mostrou aquilo que ele falou pro Miami Dolphins, ele tinha caráter, e ele teve. Foi um jogador exemplar durante todo o seu período em Miami, que ele tenha uma grande carreira aonde quer que seja. É um ótimo menino. E aí, para a gente ficar mais feliz ainda, vou roubar a fase do Vitu. Vitu, você me desculpa, mas essa eu vou falar. Vai chegar no período de final de contrato dele, ele não renova e vai para o Miami como free agent. Aí seria lindo demais. Já pensou? O cara volta para Miami como free agent daqui a 2 temporadas. Meu Deus.
Ia chegar no Hard Rock com carro de bombeiro, né? Porra.
Isso seria... Ai, meu pai do céu. Já pensou? Enfim. Kenny Stills. Galera, Kenny Stills foi embora, tá? Não tenham a menor dúvida, que ninguém tem a menor dúvida, de que o Kenny Stills foi enxotado de Miami, tá? Foi uma ótima adição para o Houston Texans. Ele é um excelente jogador. Ele não é nenhum wide receiver top, não é elite, nada disso. E ele não está indo para Houston para isso. Mas Houston tem um problema com o Will Fuller, que é um outro bom receiver, mas vive arrebentado. Esse menino novo que eles draftaram, o Kiki Kuté, também é outro que vive arrebentado, já está machucado agora de novo. E aí vão ficar carregando o DeAndre Hopkins o tempo todo, vão dar lá 120 recepções pro cara no ano? Não, trouxeram uma boa alternativa. O Kenny Stills é um cara muito, muito útil, muito produtivo. O contrato dele não é ruim. O contrato dele não é ruim, pô, acho que 6 milhões e meio de dólares. Ainda estica verticalmente muito bem o campo, tem ainda muita velocidade, muita explosão. É um bom jogador nos bloqueios e fez muito pela comunidade de Miami. Fez muito. Foi o ano passado, foi o jogador indicado pelos Dolphins ao prêmio Walter Payton, né, de sportsmanship, de bom relacionamento, alguma coisa assim, né? É um cara que contribuiu muito para a comunidade de Miami e vai contribuir muito para a comunidade de Houston. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é o cara que ajoelha durante o hino americano. E, de novo, eu não vou discutir juízo de valor sobre isso, mas é um fato. E isso incomoda algumas pessoas. E a gente não pode esquecer que agora ele vai para Houston, que fica no estado do Texas, que é somente o estado mais conservador de todos os Estados Unidos. Isso pode ser um problema que a gente tem que ficar de olho. A gente não, né? Que se foda. Já não é mais do nosso time, que se lasque. Mas eu vou ficar de olho porque eu sou curioso, né? Mas, além disso, brigou de frente, bateu de frente com o dono do time, né? Ele foi na imprensa reclamar da posição do Stephen Ross, que fez um evento para recolher fundos para ajudar na campanha de reeleição do Donald Trump. Além disso, bateu de frente com Jay-Z. O Jay-Z, que virou um mega hiperluta empresário do showbiz americano, que também é outro cara que defende o Donald Trump. E o Kenny Steele sozinho bateu de frente com essas duas potências. Filho, concentra no futebol americano, meu garoto. Né? Concentra no futebol americano. Já deu ruim. Já deu. Né? Eu tava sossegado em Miami e tal. Pronto, mete o pé. Né? Que seja feliz lá. Agora, porra, não podia ficar... Usa as redes sociais. Né? Hoje tem rede social pra caralho aí. Pra Instagram, Facebook, Twitter... Vai para a rede social e faça o que quiser na rede social. Agora vai arrumar confusão com o dono do time, vai arrumar confusão com o Jay-Z. Aí agora tá indo logo pro Texas, filho. Ele vai armado para dentro do estádio. Não, brincadeira, mas é mais ou menos isso. Entendeu? É o estado mais conservador do país, gente. Sabe? O cara tem que ter noção de onde está pisando, gente. Pelo amor de Deus. Alguma colocação sobre Kenny Stills, Vitor?
Não. Na verdade, eu quero estender nisso. Só dois pontos, a gente tá perdendo um capitão, né? Então é uma liderança.
Verdade.
No vestiário já, a gente tava em...
Duas, né, no caso, o Tunsil também era, apesar isso, de muito jovem. Isso,
e o Kenny Stills falou, não, cara, fantástico, não, multipredicado, ele não tem nem tamanho de Rodgers. Mas desde que ele chegou em Miami, ele tá sempre liderando ali. Até junto com o Nuck, que ele vai jogar agora no Texas, mas sempre ficava ali no topo. Hopkins, Stills como líderes de touchdowns com o Jardim. Então é uma perda, mas... Não é, nesse momento a gente não tem mais história de perdas irreparáveis. Tanque declarado em rebuild do zero. Então a gente ganhou coisa com ele. Ele tem a sorte que ele, sei lá, que vinque, chega de jogo playoff, e até logo.
E o que acontece, ô João? O Kenny Stills é um cara que não se machuca. Tá indo pra um time em que os receivers se machucam muito, né? Eu já falei aqui do Kiki Coutê e do Will Fuller. Né, são jogadores que se machucam demais, o Kenny Stills joga o tempo todo, e o Miami Dolphins ainda, né, por enquanto, pelo menos até hoje, galera, é segunda-feira, são 5 para as 5 da tarde, então até este momento, porque a gente não sabe, né, o Miami Dolphins está numa feira do caralho, então até esse momento o Miami Dolphins tem um bom corpo de recebedores, mesmo com a perda do Kenny Stills. Você concorda com isso ou não?
Concordo, acho um bom grupo, nota 7, um grupo assim, gosto do potencial que tem, ali tem, o Preston Williams hoje, é o que todo a menina dos olhos desse grupo, bom talento, eu desejo toda a sorte pro Kenny Stills lá em Houston, é um jogador que sempre se entregou com a camisa do Miami Dolphins, quem não se lembra do jogo em que ele se machucou marcando touchdown, que esbarrou na câmera lá, tomou pontos, estava inteiro no outro jogo, sempre se doou. Mas é o seguinte, você é jogador de futebol, você tem que se preocupar com o que acontece dentro de campo. A partir do momento que você começa a extrapolar daquilo que é o limite, digamos assim, a gente já não concorda muito e isso estava virando aquela famosa distração extracampo. E que não é o que o Miami precisa no momento, né, em reconstrução. O Miami precisa focar nos jogadores, no desenvolvimento deles e bola que segue.
É o que eu sempre falava. Acabavam jogos, né, a imprensa ia direto no Kenny Stills, e aí, ajoelhou de novo. Ninguém ia discutir o jogo, né, e aí, como é que foi o jogo, o que você achou do jogo, mais uma vitória, mais uma derrota. Não, o assunto não era esse. O assunto era, e aí, ajoelhou durante o... Né? Então, isso já estava... Ah, e aí? Bateu de frente com o seu chefe? Como é que é isso? Você discutir com o dono da sua equipe? São coisas desnecessárias. Né? Traz mais drama para a franquia, uma franquia que já é recheada de drama. Uma franquia que convive muito com drama o tempo todo. né? Então, era uma coisa desnecessária. A distração. Se o que ele defende é necessário ou não, cada um faça o seu julgamento. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque esse é um assunto muito chato ser discutido. Chato aqui no Brasil e chato lá nos Estados Unidos. Então, cada um aí faça o seu julgamento de valor, porque eu não vou fazer. Com relação agora, gente, à formação do elenco do Miami Dolphins, que tem sido outro assunto muito polêmico, no último sábado vieram os cortes, né? Os times tinham que, até as 5 horas da tarde de Brasília, horário de Brasília, os times tinham que estar com o um elenco reduzido a 53 jogadores. E aí alguns nomes surpreenderam, né? Porque não entraram no time. A Kim Spence, por exemplo, foi um jogador titular na temporada passada e que não está mais no Miami Dolphins, foi cortado, né? Hoje pela manhã, né, nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, mais uma surpresa e mais um jogador da mesma posição, defensive tackle, Vincent Taylor. Olha, essa daí foi muito surpreendente, né? O jogador foi cortado hoje. E aí algumas pessoas estão dizendo que ele foi cortado porque ele não era um encaixe no sistema. Perdão, ele não era um encaixe no sistema. Parece que não estava tão comprometido assim no vestiário, não estava. Enfim, alguns probleminhas extra-campo, coisa que a gente não sabe porque o Brian Flores não falou nada sobre isso. Ninguém deu uma declaração ainda oficial sobre a dispensa do Vincent Taylor, então tudo é especulação nesse momento, né? E o Miami Dolphins trouxe para o seu lugar um veterano aí, um sei da vida, enfim. O Vincent Taylor era um jogador que era muito sagrado, não era não, João? João?
O Vicente Taylor, Rafa, que eu consegui apurar sobre ele, é que ele foi cortado por causa do sistema mesmo, né? Miami trouxe até um jogador já pro lugar dele, né? Que é o John Jenkins, que na verdade é um nose tackle, que jogador de 6'4", 347 libras, jogador que preenche bem o meio ali. E é o jogador que o Brian Flores sempre procurou nessa linha defensiva aí. E tentou encaixar o Vicente Taylor nessa posição e não deu certo. Eu fico triste porque é um jogador que eu particularmente gosto muito. Achava um dos melhores defensive tackles que tinha na defesa ano passado. Começou a temporada super bem, com dois sacks. Inclusive contra o Ozemel do Ravens, que é um dos melhores left guard da NFL hoje. Jogador muito explosivo, inteligente, lê bem as jogadas. Infelizmente, não se encaixou no sistema do Brian Flores. Trouxeram hoje o nose tackle, que entope a linha, jogador muito bom contra jogo corrido. E Vicente não vai arranjar muito problema para arrumar outra equipe para ele, não.
Vitor, o que você está achando desses cortes do Miami Dolphins até aqui? Algumas decisões muito questionáveis, né? Essa eu já achei a do Aqui estranha. Essa do Vincent Taylor, cara, em contrato de calouro ainda. Pô, dispensa o cara depois do contrato de calouro, se você não vai ficar com ele, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele é escolha de sexta rodada, ele tem um contrato muito barato. Tá fazendo sentido para você? Tudo isso que está acontecendo com relação ao Miami Dolphins na formação do elenco?
Cara, eu vi essa parada que você falou com o CD, mas eu também fico meio com o pé atrás. Argumento pra que o cara brigou no vestiário, tá, ele chegou atrás no esquema, ele pode realmente não ter se encaixado no esquema, mas quando. Até onde ele fez uma. Ele era um jogador. Eu tinha falado em algum podcast, cara, eu gostava até mais dele do que gosto do God. Além desse corte, acho que foi o mais surpreendente o do Taylor, mas tiveram outros bastante esquisitos. O do Tank Carradine, por exemplo. Não sou defensor, mas acabou sendo o melhor edge nosso durante o training camp.
E é mais um jogador de linha defensiva, né?
Isso que eu achei. É mais um cara que tá ficando bastante carente. A gente tem um garoto, estrela da liga, que pode ser uma estrela da liga, mas é um calouro. O Christian Wilkins. Depois a gente não tem mais nada. O Charles Harris, ele fez uma temporada até bem justa, mas a gente não pode mais acreditar no Charles Harris. O que vier a partir de hoje é lucro pra ele. Então a gente não tem poucos Eds que a estão sendo cortados. É aquilo, hoje são tweets que a gente tem 22 jogadores do roster. Porra, é muito mais da metade dos caras agora. Sinceramente, como disse o João no começo do programa, a gente tem que ir no processo. Eu não sei até onde. Eu tenho certeza que o Taylor vai tomar um claim. Duvido que ele freie. Ele é um jogador muito bom, cobre bases. Mas é aquilo, o Brian Flores é o cara da defesa. Então, se ele tá fazendo essa limpa na defesa, e é um cara que já se provou fazendo umas bem justas, bem corretas, por exemplo, o canadense lá, o Gowen. Foi um achado dele, o titular, ele trouxe o Eric Hall, que corre no Crystal X. Ele tá acertando algumas decisões, errando em outras, com o Bob Mar. Então a gente, infelizmente, tá de mãos atadas aqui. De tá, e depois a gente, que foi surpreendente, foi. Vincent Taylor, tem cara, sinceramente, não entender.
Pois é, tem algumas... Perdão, tem algumas questões realmente que tá difícil da gente entender na formação da equipe. Não sei se isso já é. Porque quem corta, eu acho que esse ano não tá tendo pelo menos aquela coisa assim: ah, o técnico que monta o time, ah, é o Chris Greer que monta o time, o técnico treina. Pelo que eu tô entendendo, tá tudo sendo feito em conjunto entre o Chris Greer, general manager, e o Brian Flores, head coach. Acho que está tudo sendo feito em comum acordo entre as partes. O Brian Flores foi muito veemente quando ele disse que ele não está em tank mode. Eu senti ele genuinamente incomodado ao ser questionado sobre a questão do tank, né? Eu senti que era verdadeiro. Ele falou: olha, é um desrespeito ao jogo que me deu tudo. Ele mais ou menos quis dizer que ele era um cara fudido e que hoje ele é alguém na vida por causa do futebol americano. E que você perder jogos propositalmente para se beneficiar no futuro, isso é manchar o esporte que deu tudo a ele. É uma posição forte dele, né? Essa posição forte eu não vi, por exemplo, no Indianapolis Colts, no Suck for Luck, né? O Suck for Luck foi uma coisa bem mais escancarada em termos de declarações, em termos de aceitação. Quem está falando em tank aqui somos nós. A gente sabe, os torcedores dos Dolphins sabem, os torcedores dos rivais sabem, os times rivais sabem, a mídia sabe, todo mundo sabe. Só que...
O próprio Jerome Baker deu uma declaração hoje que ninguém do vestiário pergunta trocas forte, porque os próprios jogadores têm medo de perguntar e serem cortados.
Exato.
Então a gente tem que acreditar que o Flores não tá de sacanagem.
Exatamente. E tem uma questão, duas questões que eu acho importantes. Uma foi o João que me falou, e eu fiquei com isso na cabeça. Por que que acontece? A gente vai entrar um pouco no assunto de projeção da temporada, porque a tabela do Miami Dolphins, se vocês pegarem a tabela do time, a tabela ela é amiga do Miami Dolphins, é uma tabela favorável. Então o que acontece? O Miami Dolphins parece estar tomando todas as providências para ter um time muito ruim, né? Para realmente fazer o tank. A gente pode entender isso de uma outra interpretação. O time está passando por uma renovação e entende que jogadores ou mais velhos, no caso do Akeem Spence, que por mais que tenha sido produtivo, é um jogador já com mais idade, não quero. Ok, é uma estratégia, quero renovar o meu elenco, tudo bem, né? E aí, por isso que Kiko Alonso foi trocado, por isso que o Kenny Stills foi trocado, jogador de 27 e 29 anos, respectivamente.
O Richard Jones, Rafa, só tá no elenco hoje por causa do contrato.
Pode contrato,
ter certeza, cara, disso.
Sem a menor dúvida. Não tem como trocar o Richard Jones nas bases contratuais atuais. Não tem como.
Então, a gente esqueceu de outro corte bombástico, do TJ McDonald. Tá?
Eu ia falar dele agora, né? O TJ McDonald só foi cortado porque não tinha o que fazer com o Richard Jones, né? Você não tinha como cortar o Richard Jones e não tinha como cortar o Jones. Então não dá para ficar com dois strong safeties no time, ao contrário do que pensava o idiota do Mike Tannenbaum, né? Dois jogadores de mesma posição. E aí o que o gênio ainda faz? Ainda renova o contrato do TJ McDonald quando ele tava suspenso. Meu Deus do céu!
Contrato de três anos,
quando o cara tava suspenso, não tinha jogado nenhum jogo ainda pelo time. Ele não tinha entrado em campo ainda com o time e ganhou uma renovação de contrato. Por isso é que ele não trabalha mais em time nenhum. Isso é um energúmeno, é um jumento, né? Então quando você pega o Chris Greer limpando isso, faz algum sentido, né? Agora, ele tá tentando renovar e aí a equipe vai se enfraquecendo nessa renovação. E aí, que vem, qual o argumento, por exemplo, que vem do Vitor? O nosso elenco é muito pobre, o nosso elenco é muito fraco. Eu não vejo esse elenco ganhando mais do que 3 jogos. Ok, é um argumento muito bom. Somado a isso, vem um outro argumento do João. E isso até eu brinquei com o João. O João falou, cara, qual o interesse que esses caras vão ter de dar aquele 100% num jogo, sabendo que não vale porra nenhuma, né? Por que que o cara vai entrar pra rachar se a temporada não vale nada? Também é um argumento muito bom, né? A gente viu o Minka, por exemplo, mole pra cacete pra dar um teco na pré-temporada. Mas pra que que ele vai entrar rachando na pré-temporada, correndo o risco de sofrer uma lesão? A pergunta que eu faço a você, Vitor, é essa. Por que que o time vai entrar rachando nessa temporada se essa temporada não vale nada?
A única justificativa é pro cara poder estar na equipe que vem. Galera que vai estar em prato, que jogue. Mas os caras que sabem que estão com a vida ganha, que sabem que estão participando, como é o Wilkes, é o X, esses caras vão tentar jogar pro estrelato, pro Bowl, pro entrar no portal. Eles sabem muito bem que eles estão. A galera que não tá nessa artilheira, nessa, essa sim vai jogar. Mas essa galera que vai jogar é uma galera terrível. Então eles se matando em campo não vai ajudar em nada o Miami jogos, porque a gente realmente não tem time pra... Vai ser isso, vai ser uma temporada mais de... A própria galera sabe, quem tá lá sabe, torcida sabe. Vai ser basicamente uma temporada pra galera provar pra ver quem vai participar dessa opção e tá fora. Porque a ideia dos caras é a gente ter um time. Então a gente tem que saber quem vai tá bom em 2020. Não tá, meu. Infelizmente vai sair. Se você não consegue no time ruim, não vai ser no time bom que você vai.
João, um outro... Diga, pode falar.
Na verdade, na NFL, são negócios, né? A verdade é essa. Você joga para garantir o contrato na sua equipe, mas você também joga com as outras 31 equipes com os olhos em você. Então, eu acho que um alento a mais que esses jogadores podem ter é que, olha, se eu não garantir um contrato aqui com os Dolphins na reconstrução, eu posso garantir um contrato em Tennessee, por exemplo, posso ir para Dallas. Eu acho que isso aí é um alento a mais também que esses jogadores podem ter aí.
E eu ia te perguntar mais ou menos isso, João. Porque todos esses argumentos que eu roubei de vocês dois para trazer o assunto aqui pro podcast são argumentos muito válidos. O outro argumento, o contra-argumento disso é a questão da valorização profissional, né? Então, o jogador precisa performar sempre a 100% para fazer jus ao seu contrato ou então para garantir um contrato futuro. Como é o caso, por exemplo, do seu Rashad Jones. Rashad Jones já sabe que não tem condições de permanecer em Miami na atual base contratual. Ele sabe que está com os dias contados em Miami. Ou ele aceita um baita de um pay cut, que é difícil, ou então ele vai ter que arrebentar nessa temporada, jogar para cacete para tentar arrumar um outro bom contrato na próxima temporada. Tem muito time bom aí, contender, precisando de safety. E ele ainda é um bom safety, ele ainda rende muito bem, né? O Dallas Cowboys, por exemplo, é um time que precisa de safeties, né? Não tem nenhum, né? Então o Rashad Jones seria um cara muito útil lá em Dallas, né? Então até para ele seria interessante também atuar para uma equipe forte, um contender e tal. Seria muito interessante para ele. Então tem esse contra-argumento. Esse menino que está vindo da CFL, o Sam Equavin, que é um linebacker que, cara, apareceu do nada esse maluco. Esse cara, ele tem que dar a vida já nessa temporada. Ele tem que dar a vida dele, porque ele acabou de receber aí um presente divino. O cara estava jogando no Canadá, na Liga Canadense. Ninguém é Liga Canadense, gente. Ninguém é Liga Canadense, né? E aí ele tem um grande exemplo, vindo até de Miami, que foi o Cameron Wake, que teve uma carreira estelar em Miami, saindo da CFL, né? Então, ele, claro que ele vai tentar isso. É um cara que vai tentar uma posição de destaque já esse ano para garantir um bom contrato no ano que vem. Tem os calouros, tem o seu Devonta Parker. Devonta Parker precisa provar se é ou não é aquilo que se espera. Porque hoje ele não é. Hoje ele não é. Hoje ele é um bust. Ele precisa mudar a imagem dele. Ele precisa usar essa temporada para isso.
E o contrato dele ainda foi estruturado. Se não jogar nada, ele é cortado e não recebe nada.
Então pronto. Então ele tem o porquê de tentar tudo 100%. Né? E aí tem outros vários exemplos no time. Preston Williams. Né? O Albert Wilson, por exemplo, está voltando de lesão, precisa voltar e dizer, olha, voltei bem. Né?
É outro também que se não jogar bem, pode ser cortado e não receber nada.
Até porque já tem 27 anos. E a tendência dessa equipe é ficar cada vez mais nova. E não o contrário. A tendência da equipe não é envelhecer. Os Dolphins já estão mostrando que querem uma equipe nova, uma equipe para o futuro, não para agora. Né? Então, seu Albert Wilson tem que se provar esse ano, que olha, estou bem, estou recuperado, eu posso ser um expoente do ataque do Miami Dolphins. Legal. Seu Charles Harris, e aí, seu Charles Harris, qual vai ser? Se por um aborto da natureza, o Charles Harris tiver uma temporada de 6 sacks, palmas para ele, cara. Ele precisa de uma temporada de 6 sacks, senão vai ser reserva em algum time qualquer. Vai ser reserva de time qualquer.
E o Josh Rosen?
Eu não sei o que falar do Josh Rosen. Fala alguma coisa do Josh Rosen.
Acho que ele também tem que se provar na NFL, mostrar que é um jogador de calibre, de que ele pode ser o franchise quarterback de um time, Miami Dolphins, por exemplo. Ele disse na última entrevista que questão de tempo dessa franquia ser dele. Mas para isso ele tem que jogar, ele tem que desbancar o Fitzpatrick. Nós queremos mais, ver mais o que ele é capaz nesse time aí. É outro também que, se tiver oportunidade, tem que entrar, tem que dar o máximo. E tem que conduzir o time. Não sei se vai conseguir conduzir a vitória, porque realmente, como o Vitor disse, é um elenco pobre, mas ele tem que se entregar, tem que mostrar mais. Se tiver que correr para conseguir fazer, ele tem que correr. A gente quer ver o que ele é capaz de fazer e até onde ele pode levar esse time.
Posso dar meus 2 centavos de Josh Rosen depois?
Oi?
Termina aí, João.
Só acrescentar que todo mundo quer ver se ele é o cara mesmo da franquia. Porque se não for, o Tua vem já ano que vem mesmo. Agora, vamos supor que ele tenha a temporada aí Pro Bowl aí, digamos, que por uma boa da natureza, como o Rafa disse, ele tem a temporada Pro Bowl aí. E aí, será que o Miami Dolphins ainda vai atrás do Tua? Então, ele tem que mostrar muito serviço também, é outro. E joga na posição muito importante, né, que é a posição de quarterback.
Então, eu já acho o contrário, cara. Eu sempre falei que o cara que eu gostei da troca, queria a troca pelo Rose, só que pelos caminhos da franquia, não tem mais nada que o Rose vai ter a franquia. Não pegar o... Não tem mais. Como eu disse, foram melhores os programas. Acabou, não. Ele não tem mais. Vai ser provavelmente. Mas, cara, eu acho que a história dele... Vou deixar ele lá, que ele tem um contrato bem. A gente vai ter um... Todo mundo tá sujeito a perder seu quarterback. E talvez, certeza que o Tua vai. Mas eu acho que a história dele é bem, simplesmente. Tanto pra ele, quanto porque era um... A cuna a gente ia ter que... E é isso. Essa foi basicamente pra sepultar isso do Rose. Eu acho que eu acredito assim. Flores, o Tia, devem ter achado que ele era um bom quarterback. O próprio Chris Greer, só que situação de um bom quarterback, ruim, mas a gente não pode, tem como o quarterback pica, se dá de novo, e pra voltar a ser quarterback leste de novo. Eu não tenho mais chance.
Bom, vamos finalizar, que agora eu quero chegar num ponto aqui do programa, porque a temporada começa neste fim de semana, a gente já tem no próximo domingo o Baltimore Ravens em Miami, no Hard Rock Stadium, né? E aí a gente precisa fazer as nossas projeções da temporada. Tá rindo, né? Eu nunca mexi tanto nas projeções do Miami Dolphins quanto esse ano. Desde que eu comecei a fazer essas projeções, eu nunca mexi tanto. Eu comecei a pré-temporada colocando o Miami 8-8. Sinceramente, comecei colocando 8-8. Aí veio a pré-temporada, aí veio o Ryan Fitzpatrick como titular, a troca do Laremy Tunsil, as dispensas, aí você começa a entender o caminho que a equipe quer tomar, né? E aí de 8-8 eu baixei a minha projeção para 4 vitórias e 2 derrotas. E vou te falar uma coisa, 4 vitórias, poxa, Rafa, é muita coisa, talvez até seja, mas que tabela filha da puta pra gente fazer um tank, hein, cara? Porque essa tabela tá muito nojenta de fácil. Tá muito nojenta de fácil, sabe? Pelo menos em casa. Se eu não me engano, eu não coloquei vitória alguma do Miami Dolphins fora de casa, tá? A nossa tradicional vitória contra os Patriots em Miami, eu tirei também. Mas, cara, alguém vai se surpreender aqui se esse time bunda ganhar dos Patriots em casa? Eu não, a gente ganha deles de olho fechado. Caralho, tirei onda agora. Tirei essa. E puta, tem uma vitóriazinha que eu tirei, cara, que eu não tô me conformando. Eu falei, caralho, a gente vai ganhar esse jogo, não tem como perder esse jogo. New York Giants em Nova York, mas, gente, o time do Giants é um negócio pavoroso. Pra mim, é o pior time da liga. Então, assim, a minha projeção, 4 vitórias e 12 derrotas. Naturalmente, seria uma pick top 5. Tá? A gente estaria entre as 5 melhores no draft de 2020. Porque eu coloquei outras duas equipes também com 4 vitórias. E aí, na ferramenta que eu uso para montar a temporada, o desempate se deu por conta de moedinha. Né? Então o Miami pode terminar na segunda posição ou na quarta posição. E eu coloquei os Giants ganhando 3 jogos. Né? Então os Giants teriam, a princípio, a primeira escolha. Né, e a gente poderia terminar com a segunda escolha, o que também garantiria, de qualquer maneira, o Tua Tagovailoa, né, porque eles fizeram a sensacional escolha por Daniel Jones, e eles escolhendo o Daniel Jones no ano passado, eles não vão escolher o Tua Tagovailoa no draft seguinte. Se tiver alguém raciocinando minimamente lá, eles vão pegar o Chase Young. Ou o Jared Judd, não tem problema nenhum, porque perderam o Odell Beckham Jr. 4 vitórias e 12 derrotas, essa é a minha projeção. João, qual a sua?
Eu coloquei 2 vitórias e 14 derrotas, e o que mais me preocupa é que essa vitória veio contra o Bengals e contra o Giants, que são duas equipes que vão ser concorrentes ali, né, pela pick 1, e o Bengals, inclusive, um concorrente direto pelo Tua. Eu acredito que Miami vai ter a primeira escolha, sim. Vai ser uma temporada muito difícil para a torcida do Miami, mas à frente nós vamos colher os frutos aí, nós vamos ter grandes times.
2 vitórias e 14 derrotas para o João. Vitu.
Cara, eu sou mais pessimista, mas eu fiquei surpreso com colocado só 2 vitórias. Eu sempre falei que era um time de 5 vitórias, o Miami pior, ele é o pior time. Só uma hecatombe faz a gente não ser top draft. Eu só não cravo top 1 porque acontecem alguns fatores, né? O Arizona foi a pick 1, mas varreu o 49. Semana 1 de NFL acontece tudo. Tampa Bay foi uma pick top 5 e acabou com Saints de Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick acabou com Saints.
Meteu quase 50 Superdome. Pontos na casa dos caras, velho.
No Superdome. Eu acho que 3-13 é bem razoável. Aí flutuando entre 2 a 4 vitórias, que vai deixar a gente no top 3. E ali a gente consegue...
É mais ou menos isso. Então, 2, 3 e 4. Né? Não deve sair muito disso, né? Pelos rumos que a equipe está tomando, de 2 a 4 vitórias. Tá? E aí, o João falou, vai ser uma temporada muito difícil para os torcedores do Miami Dolphins. Eu já falo aqui para vocês o seguinte, não vai ser não, gente. Eu vou deixar aqui uma mensagem para você, torcedor do Miami Dolphins. Não tenha essa imagem de temporada difícil do Miami Dolphins. Se der tudo errado nessa temporada, deu certo.
essa aí foi boa. Muito bom.
Coach motivacional, Rafa Leal.
Se der tudo errado, deu certo. Gente, se não ganhar nenhum jogo, vocês têm noção o que é isso? Se os Dolphins perderem todos os jogos, primeiro que já não vai ser mais aquela vergonha, só o Detroit Lions perdeu. Ok, o Cleveland Browns também já perdeu todos os jogos. É mais um, foda-se. E aí, se perder todos os jogos, você garante um franchise quarterback geracional. Vocês não estão entendendo ainda o que é o Tua Tagovailoa. É um cara que vai mudar a franquia, gente. Ele é o cara. Gente, se der tudo errado, deu certo. Então assim, vamos torcer para perder? Não, também não é assim. Mas vamos ver com outros olhos a temporada. Vamos ver como uma temporada de avaliação. Vamos ver como é que tá o Charles Harris. Vamos ver como é que tá o Christian Wilkins. Vamos ver se esse corpo de recebedores é legal mesmo.
Por exemplo, Rafa, tu lembra o programa da gente, Pedro? Primeiro jogo, foi lá no Gillette Stadium. A gente tava puto para um caralho. A gente veio de 3-0, tomou uma porrada. fez um programa completamente puto. Não vai ter isso essa temporada. Se a gente
Exato.
Tomar 70 pontos do Patriots, foda, a gente vai ficar falando do jogo de Alabama do final de semana. Vai ser isso o programa.
Exato, exatamente. A gente abriu 3-0 naquela temporada, todo mundo empolgadão. Caralho, é esse ano, vamos lá na casa deles e vamos esfregar o pau na cara deles. Meu irmão, foi o Kid Bengala botando na gente, velho. Né? Como já tá aí há uns 15 anos já. Né? Então esse ano, tipo, ah, perdemos pros Patriots. Porra, os Patriots ajudaram a gente a buscar o Tua Tagovailoa, né? Então, assim, vamos avaliar o trabalho do Brian Flores, né? Vamos avaliar o corpo de running backs, como é que tá o Kenyon Drake, como é que tá o Kalen Ballage. Teremos fullback esse ano, vamos ver se esse Chandler Cox é um bom fullback, vamos ver se ele vai
Mike
ajudar.
Gesick.
Mike Gesick, vamos ver se é um bush ou se não é.
Vamos ver se o Michael Dieter é o nosso left guard.
Gente, tem muita coisa pra ver. Tem muita coisa pra ver. Esse Shaq Calhoun, vamos ver se esse cara tem alguma condição mínima de pelo menos participar de uma... foda. Né? Guardzinho ruim. Né? Guardzinho ruim. Mas enfim, tem muita coisa pra avaliar. Tem muita coisa para ser vista, né? Acho, inclusive, que os Dolphins não pararam as suas trocas, né? Acho que ainda pode ter mais coisa vindo por aí. Inclusive até o Josh Rosen. Não me surpreenderia, não, se o Josh Rosen fosse trocado durante a temporada. Tá? Eu não me surpreenderia nem um pouco. Tá? Então, assim, tem muita coisa para a gente acompanhar. A temporada não está perdida, porque ninguém aqui estava esperando que o Miami Dolphins ia ganhar o Super Bowl em Miami, né? Então, Rafa, a temporada tá perdida. Em que sentido? Você tem que ter um objetivo para a temporada. Qual é o objetivo da temporada? Perder tudo para ganhar o Tua Tagovailoa no próximo draft. Então a temporada não tá perdida. Pelo contrário, a gente tá no caminho certo. Ao que tudo indica, os Dolphins estão fazendo tudo certinho para garantir o seu franchise quarterback no próximo draft. Então a temporada não tá perdida. Vamos curtir. Lembra do Jay Cutler? Lembra quando o Jay Cutler veio? E eu falei, bom, a temporada foi pro ralo. Vamos se divertir. Vai ser engraçado. O Jay Cutler é um cara engraçado. E a temporada foi tudo. A gente teve de tudo naquela temporada. Inclusive, a maior vitória do Miami Dolphins, até o momento, né, em cima do New England Patriots nos últimos anos. A gente amassou o New England Patriots num Monday Night Football. Meu Deus do céu, né? E aí depois veio uma Miracle, né? Duas temporadas depois. Mas, gente, já pensou se a gente ganha um joguinho dos Patriots com o Ryan Fitzpatrick? Porra! Em tank? Em modo tank? Pô, ia ser divertidíssimo, né? Então, assim, e se não ganhar jogo nenhum? Tá bom também, gente. Tá bom também. Porque aí a gente garantiu o nosso quarterback. Sem precisar trocar picks para subir no draft. Então, repito, galera, o lema desse ano é: tá tudo errado, deu certo. Esse é o nosso lema desse ano. Encerra aí, João.
Não, tá certo. É isso aí mesmo. Vamos garantir nosso franchise quarterback aí. Bora aí ganhar uns 10 Super Bowl seguidos aí. Só isso mesmo. Queria mandar um abraço aí pra galera aí do meu time de futebol aí, que acompanha também nosso podcast aí e curte futebol americano maneiro. Tamo junto, cambada de filha da puta. E daqui a pouco aí, bora sapecar mais uma.
Esse time do João deve ser melhor do que o Miami Dolphins agora. Encerra aí, Vitor.
Primeiramente, queria pedir desculpa a todos os ouvintes, por isso que eu tô voz de rebelo o programa todo. E o recado final de hoje é pra torcida do coach. Vocês ficaram putos com o Andrew Luck por ele ter se aposentado. Vocês deveriam ter ficado putos com o Chris Ballard, que fez o Andrew Luck se aposentar. Abraços.
Eita, vou recomendar esse programa a alguns amigos nossos em específico. Né, o recado final do Vitor em homenagem a eles. Tá falado, gente. Então é uma boa temporada para todo mundo, tá? Que tudo dê certo aí na nossa busca pelo nosso franchise quarterback. Não fiquem tristes com as derrotas, tá? Já dizia Harvey Dent, né? Aquela frase do Harvey Dent é maravilhosa, né? As noites são mais escuras até a chegada do amanhecer. Então, é isso, né? A gente precisa passar por esse processo. Finalmente a gente precisa passar por esse processo, né? Depois de anos de mediocridade, agora parece que estão colocando a franquia no chão para recomeçar a franquia do zero, né? Então parece esse realmente de fato o caminho de uma renovação e, o que é mais importante, o caminho de uma renovação sustentável. A gente está falando aí da chegada, se Deus quiser, de um franchise quarterback para mudar a cara da franquia, né? Para reerguer de novo essa franquia que ainda é uma das cinco mais vitoriosas de toda a NFL, apesar de todos esses anos de mediocridade, de temporadas 7-7, 8-8, 6-10, né? Ainda assim, o Miami Dolphins é uma das cinco franquias com maior número de vitórias em toda a NFL. Então, para vocês entenderem o tamanho dessa franquia, para que quem não conhece ainda a história, para quem está chegando, conhecendo o Miami Dolphins ainda, para que saiba a importância, o tamanho, a dimensão do Miami Dolphins na NFL, tá? Então a gente vai, se Deus quiser, aí em busca do Tua Tagovailoa, um grandíssimo quarterback, um garoto especial, um garoto diferente. Então cada derrota do Miami Dolphins nessa temporada é um passo que a gente dá em busca do nosso futuro franchise quarterback.
Rafa, beleza, Rafa, gente?
Diga.
Tinha acabado os palpites.
Palpite de quê, cara? Ah, contra o Ravens?
No próximo jogo, é.
Eita, vamos lá. Vai, começa você então. Já me botou nessa pica aí, pô.
20 a 14, Miami Dolphins.
Sensacional. João.
Baltimore ganha de 17 a 14. 17 a 14, Baltimore.
Olha, eu vou falar o seguinte. Eu ri do Vitor, mas eu passei esse início de off-season inteiro apostando numa vitória dos Dolphins contra os Ravens. Sério, o tempo todo eu apostei. Eu mudei essa semana, por causa dos cortes, e eu vi que o time tá querendo realmente perder e tal. Eu mudei essa semana. Então, 21 a 14, Baltimore Ravens, mas olha, sem nenhuma convicção. Nenhuma. Vitória dos Ravens, mas assim... Tá falado, galera, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui o final do nosso FinsCast. Recado tá dado, galera, anota aí no caderninho, se der tudo errado, deu certo, beleza? Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima e um grande FinsUp.